a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão de Hora e Meia da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 30 de maio. Hoje aqui em Washington, 30 graus centígrados. João Santa Rita vai estar convosco nos primeiros 30 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu. Sempre começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Donald Trump critica Procurador Especial Robert Mueller. Na República Democrática do Congo, tropas governamentais matam 26 rebeldes em zona afetada pelo ébola. A primeira meia hora é dedicada a Angola. João Lourenço e Isaías Samacuva reúnem de emergência para discutir o fiasco do plano para o enterro de Jonas Savimbi. Os seus restos mortais ainda não foram entregues.
Esta manhã fomos informados que os restos mortais estão no comando municipal da polícia aqui no Andulo. São informações que ainda não confirmamos.
Trabalhadores da recolha do lixo entram em greve em Luanda.
Enquanto não pagarem os salários, nós vamos continuar com a paralisação. Porque são 2 meses de salário que eles têm que pagar.
Continue connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump criticou hoje asperamente o procurador especial Robert Mueller, um dia depois deste ter afirmado que não podia exonerar o presidente de ter cometido obstrução de justiça. Trump reafirmou que o relatório produzido por Mueller exonera o de qualquer crime, mas disse que este nunca devia ter sido escolhido para liderar a investigação sobre um possível conluio com a Rússia por ter-se sempre oposto à sua presidência. Trump recordou que a investigação tinha sido centrada no possível conluio com a Rússia na campanha eleitoral, mas que agora, diz, ninguém fala disso, só abordando a questão de possível obstrução. O presidente acusou os meios de informação de estar em conluio com o Partido Democrata numa campanha contra a sua presidência.
Os cidadãos e os partidos de Israel preparam-se para novas eleições antecipadas a 17 de setembro, após o Parlamento eleito, apenas em 9 de abril, ter aprovado a sua dissolução. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reconheceu que não conseguia formar governo e votou com outros 73 deputados a favor da dissolução do Parlamento. O Likud, partido de Netanyahu, evitou assim que o presidente atribuísse a outro deputado a tarefa de formação de uma coligação governamental, o que poderia ameaçar a continuidade à frente do Executivo. Para as eleições de setembro, Netanyahu terá de constituir um executivo o mais rápido possível para tentar aprovar a reforma judicial que lhe garanta a imunidade face a uma investigação por corrupção que pesa sobre si.
Na República Democrática do Congo, forças governamentais disseram ter morto 26 rebeldes que se pensa estarem associados ao Estado Islâmico. O exército disse que o confronto ocorreu no leste do país, perto da cidade de Beni, uma zona afetada pela epidemia de ébola e onde operam vários grupos de milícias rebeldes. Um porta-voz do exército afirmou que os rebeldes das Forças Aliadas Democráticas tinham atacado uma posição do exército e que nos combates que se seguiram foram mortos 26 rebeldes. O grupo nunca reivindicou estar aliado ao Estado Islâmico, mas no mês passado levou um ataque que foi reivindicado por aquele grupo.
A Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional encerrou os seus escritórios no Zimbábue depois de ter descoberto provas de fraude. A organização emitiu um comunicado em que afirma que após uma extensa auditoria foi descoberta fraude e má administração grave. A organização disse ter suspenso o ramo da organização no Zimbábue para proteger a reputação, a integridade e as suas atividades. A Amnistia Internacional disse que a polícia do Zimbábue foi informada.
Um tribunal militar no Paquistão considerou culpado de espionagem um brigadeiro e um tenente-general, condenando um à morte e outro a 14 anos de prisão. Um civil acusado de envolvimento no mesmo caso foi também condenado à morte. As autoridades não revelaram o país ou países para quem os três acusados alegadamente trabalharam. Eles foram identificados como sendo o tenente-general Javed Iqbal, o brigadeiro Raja Rizwan e o Dr. Wazim Akram.
Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas no rio Danúbio, na capital húngara Budapeste, por 21 pessoas desaparecidas após um barco com turistas se ter afundado após colidir com um navio cruzeiro. 7 turistas sul-coreanos morreram. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço e o líder da UNITA, Isaías Samakuva, estão reunidos na tarde desta quinta-feira em Luanda para tentar desbloquear o impasse em torno da entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi. A informação foi confirmada à Voz da América pelo porta-voz do partido, Alcides Sakala, que se encontra no Andulo, como parte de uma comissão conjunta que coordena o processo de exumação e entrega dos restos mortais do fundador da UNITA.
Esta delegação chegou aqui ontem, mandatada pelo presidente Samakuva, depois do encontro de direção que tivemos no Cuito. Estamos aqui para acompanhar o processo relativo à organização das exéquias aqui, portanto, para avaliar o grau de cumprimento do programa definido para esta etapa, enquanto aguardamos, enfim, por novas indicações na sequência deste encontro entre o presidente Samakuva e o presidente da República de Angola.
Entretanto, estão perto da unidade militar onde estão os restos mortais ou não?
Bom, não é a nossa missão, não tem esta dimensão, mas segundo informações que colhemos aqui, que nos chegaram, é que contradizem em certa medida o que teria afirmado o Sr. General Pedro Sebastião, que dizia que os restos mortais estavam numa unidade militar. Esta manhã fomos informados que os restos mortais estão no comando municipal da polícia aqui no Andulo. São informações que ainda não confirmamos, mas que vamos acompanhar com a devida atenção.
Os restos mortais serão entregues então à família ou à UNITA? Porque ontem praticamente o general Sebastião dizia que tinha colocado de parte da UNITA e que estava a negociar com a família.
Bom, esta posição do Sr. General, de facto, vem contradizer aquilo que tem sido o espírito que prevaleceu desde o início deste processo.
Uhum.
Parece haver aqui uma contradição. O jornal dizia que iriam trabalhar com a família, mas agora esta audiência que estaria a decorrer já em Luanda com o presidente da UNITA. Eu penso que o jornal procurou fazer é fazer a fuga em frente. Mas aqui o mais importante é que a direção e a família estão em plena sintonia relativamente a este programa da inumação do Dr. Savimbi. Porque os filhos do Dr. Savimbi, alguns, são membros da direção da UNITA.
Era o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Os trabalhadores da Elisal, empresa de limpeza e saneamento de Luanda, estão desde as primeiras horas de hoje em greve. Os mais de 300 funcionários reclamam um atraso salarial de 2 meses. Sem o funcionamento desta empresa pública, a cidade de Luanda vai registar o acumular de lixo, o que pode propalar doenças como o paludismo. Koko Mukuta.
O sindicato da empresa de limpeza e saneamento de Luanda acusa a direção daquela instituição pública de não cumprir com os pagamentos de mais de 2 meses de salários. Em 2016, os trabalhadores tinham paralisado e acusavam a empresa de atrasos salariais, reconversão de carreira e avaliação dos direitos ligados à segurança e higiene no trabalho. Segundo Henrique Antônio, Muda, responsável da Comissão Sindical da empresa, não entende a razão dos atrasos salariais.
Temos aqui uma paralisação por falta de não pagamento de salários. Nós temos vivido desde 2014 com possíveis atrasos salariais. E neste momento estamos parados, o serviço até no aterro está tudo parado por causa do não pagamento do salário dos funcionários.
O funcionário da empresa de limpeza e saneamento de Luanda diz também que se não houver qualquer consenso entre as partes, a greve vai continuar, explicando que já passaram pela empresa 3 gestões distintas e até agora nenhuma conseguiu resolver as questões de atrasos salariais.
Enquanto não pagarem os salários, nós vamos continuar com a paralisação. Porque são dois meses de salário que eles têm que pagar. E se os próximos meses, por exemplo, o mês de junho, também a empresa não pagar o outro salário, vamos também paralisar de novo.
Desde o início da quarta legislatura que o país vive, os trabalhadores de vários setores em Angola reclamam por melhores condições de trabalho, aumentos salariais, segurança e higiene no trabalho. A VOA tentou o contacto com a direção da empresa, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Como a Voz da América noticiou ontem, o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, começará a ser julgado amanhã pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo, juntamente com mais quatro funcionários, isto pela prática de crimes de peculato. Em causa, a gestão de fundos públicos do Conselho Nacional de Carregadores. O antigo ministro está detido desde 21 de setembro, apesar de ter recorrido ao Tribunal Constitucional, onde três juízes, entre eles o presidente, consideraram a prisão de ilegal. Álvaro Lugier de Andrade.
O juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, e outros dois colegas consideraram ilegal a prisão do ex-ministro por gozar de imunidades no caso da sua detenção. De acordo com o Jornal de Angola, na declaração de voto de vencido na decisão sobre o recurso extraordinário de inconstitucionalidade requerido pelo ex-ministro, Manuel Aragão declara-se parcialmente contra a deliberação do acórdão, datado de 22 de maio, que nega provimento ao recurso de pedido de habeas corpus do recorrente. Fim de citação. O juiz-presidente considera ilegal a prisão de Augusto Tomás, exonerado do cargo em junho do ano passado pelo presidente João Lourenço, porque a data dos fatos, dizia, estava em pleno gozo do seu estatuto de deputado. Fim de citação. Para o presidente do Tribunal Constitucional, a prisão devia ser precedida da competente autorização da Assembleia Nacional ou da Comissão Permanente, nos termos do número 2 do artigo 150 da Constituição da República. Lê-se na declaração de voto vencido. O antigo ministro Augusto Tomás interpôs recurso extraordinário de inconstitucionalidade após a Câmara Criminal do Tribunal Supremo ter negado provimento ao pedido de habeas corpus feito por ele a 8 de janeiro, que considerou legal a prisão preventiva. Entretanto, o plenário do Tribunal Constitucional, integrado por 9 juízes, decidiu manter Augusto Tomás preso. O julgamento do antigo ministro dos Transportes começa amanhã no Tribunal Supremo em Luanda.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Aqui na Voz da América nós falamos recentemente de um surto de sarampo na Lunda Sul e o seu possível alastramento para Malães. Pois agora o Fernando Caetano diz-nos que esse surto de sarampo se alastrou para a vizinha Lunda Norte. Fernando.
Os primeiros casos de sarampo a nível da província foram registados no município do Lucapa, limítrofe com a província da Lunda Sul. O médico Próspero Mpaka disse ter constatado 56 casos suspeitos que foram notificados até agora pelas autoridades sanitárias, tendo o Hospital Materno-Infantil atendido 20, das quais 6 internadas e 4 que recebem tratamento ambulatório.
Há 2 dias que registramos esses mesmos casos de sarampo e em unidades de internamento temos 6 casos até agora. Mas, como disse no princípio, é de forma crescente. Quizá até amanhã tenhamos dose. Hoje, penso que chegamos a 10 casos. A 10 casos de sarampo.
Ontem, quarta-feira, 29 de mês em curso, as autoridades sanitárias locais deram início da campanha de vacinação contra o sarampo, rubéola e a administração da vitamina A, por forma a prevenir a propagação da doença em crianças de 0 aos 5 anos de idade. O governador Ernesto Mangala esteve presente no hospital.
Nós temos já um surto de sarampo com alguns casos e, portanto, é necessário fazermos esta campanha, pois o sarampo mata, é uma doença que se previne pela vacinação. A vacina é gratuita.
As 150 mil doses de vacina estão previstas para um universo de 141 mil crianças, como confirma Filomena Sebastião, da Saúde Pública, da Lunda Norte.
Nós temos equipas em todos os municípios e temos uma previsão de vacinar 141.802 crianças. Estão envolvidos neste momento na campanha à volta de 320 técnicos.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sonda.
Voz da América a transmitir em português para a África, 13 horas e 15 minutos aqui na capital americana. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar em sintonia também com a Sichanoko em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde, na segunda meia hora, vamos estar em sintonia com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos e fotos. Estamos no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo, pois tem o WhatsApp para o fazer. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, vamos ter a oportunidade de discutir os acontecimentos sangrentos do 27 de maio de 1977, os passos que se estão a dar para a reconciliação nesse caso e noutros, com o Presidente João Lourenço a nomear uma comissão. Vamos ter connosco José Júlio. Ele era membro das FAPLA quando foi preso após o 27 de maio de 1977, enviado com muitos outros para um campo de concentração. Vai contar o que passou, vai contar o que sofreu. Vamos discutir o 27 de maio e a reconciliação amanhã no Angola. Fala só. E agora vamos falar de aniversários e vamos começar no Lubango, que assinala amanhã mais um aniversário da sua ascensão à categoria de cidade. Foi há 96 anos atrás. O Teodoro Albanos diz-nos que este aniversário ocorre numa altura em que a cidade se depara com enormes problemas de todos os carizes. Teodoro.
Mais do que festejar o tempo é de refletir sobre o que fazer em prol do Lubango, que nesta sexta-feira, 31, celebra 96 anos de ascensão à categoria de cidade. Os motivos não são poucos: o fraco saneamento básico, os deficientes serviços sociais de saúde e educação, a somar à crise no fornecimento de luz elétrica provocada pela escassez de combustível no mercado, marcam o dia-a-dia dos munícipes. O cidadão Sérgio Souza lamenta o desenvolvimento desordenado da capital da província da Huila, com mais de 1 milhão de habitantes, sem um plano de urbanização.
Lubango desenvolveu. Houve um crescimento muito grande da cidade, sem um plano de urbanização adequado para acompanhar esse desenvolvimento. O Lubango hoje é essencialmente uma cidade de zinco.
Sem colocar de parte o lado social dos seus habitantes, que carecem de melhorias em quase tudo, o antigo bancário Fernando Silveira olha para o atual quadro económico e receia ainda tempos piores para a já difícil situação das empresas na antiga Sada Bandeira.
Hoje, se você der uma volta pelo Lubango, empresas que já foram sólidas estão menos sólidas. Muitas delas fecharam porque não tinham chance de sobreviver, com o apoio da banca, que é pouco ou nenhum, com taxas de juros. A gente pode ser agiotas, não é? Com farágios, mas quer dizer, quando eles atingem certas dimensões, 28%, etc., isso não é execuível. Não é?
Então.
E portanto, quer dizer, eu não sei se não vai haver mais empresas aí a fechar.
No Orçamento Geral do Estado de 2019, o município de Lubango conta com uma verba de cerca de 2 mil milhões de kwanzas, valores que, segundo o seu administrador municipal, está longe de responder à demanda. Armando Vieira faz comparações e entende que o município devia ter outra atenção do governo central.
Se verificarem, o município do Lobango tem muito mais população que muitas províncias do país. Então eu acho que seria correto termos um orçamento diferenciado, de forma a que possamos, de facto, não só implementar os projetos sociais que mexam com a vida das pessoas, mas também que possamos, de facto, materializar as nossas ideias e as ideias que são, de facto, das comunidades. E temos dificuldades de exercer o nosso trabalho com alguma eficiência.
A implementação em curso do projeto de infraestruturas integradas de subordinação central, avaliada em mais de 200 milhões de dólares, que contempla a reabilitação de estradas, ruas e passeios do Lobango num período de 3 anos, é vista como a melhor iniciativa que tenta mudar a desgastada imagem da cidade. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora outra cidade, outro aniversário e nessa cidade também queixas sobre o orçamento. Falamos do Sumbe, que comemorou esta semana 63 anos de existência e é também uma cidade com muitos problemas. O Fernando Caetano, que vive no Sumbe, começou por ouvir o munícipe Samuel Bemba.
Para quem conheceu o Sumbe naquela era e quem conhece o Sumbe hoje, é de lamentar. Nós tínhamos um Sumbe com característica de cidade, com todas as qualidades, com todas as potencialidades, quer em termos de infraestruturas sociais, quer em termos de outras infraestruturas, me refiro a infraestruturas urbanísticas, infraestruturas residenciais. A situação de saneamento do meio era notório. Um Sumbe sem poeira, sem lama. Hoje nós assistimos um Sumbe que, de uma ou outra forma, deixa a desejar porque falta de interesse público.
Quem não deixou seus créditos em mãos alheias é o político Armando Caquepa da UNITA.
Sabe como é que o executivo liderado por Sua Excelência João Lourenço quer que os administradores sejam competentes nas suas funções com um orçamento tão mal, desajustado, desalinhado? Um orçamento contra a vontade do povo de Sumbe, que quer ver uma capital em condições cujo asfalto não seja este que estão a meter agora, que só tem um cheiro de asfalto.
A promessa do administrador do Sumbe, Manuel Jorge dos Santos, é de proporcionar melhores condições para evitar a fuga de quadro.
Um fenômeno a ser combatido hoje em várias realidades do nosso país é a fuga de quadro. Por isso, devemos criar estratégias para atrair o filho de volta a casa.
Com a terceirização dos serviços, sobretudo no que tange ao saneamento do meio, o Sumbe vai conhecendo um novo rosto, até porque, depois de quase 7 anos de ausência, vem aí, em setembro, o regresso na marginal da cidade, o Festival Internacional de Música do Sumbe, o Fest Sumbe 2019. Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Moçambique está a jogar hoje na Taça da COSAFA, onde já não vai a lado nenhum. Está a jogar com o Malawi num jogo do Grupo B, onde o Malawi já está apurado para a fase seguinte. Moçambique mal nesta competição, perdeu com a Namíbia e depois empatou com as Seychelles. Ainda no futebol africano, amanhã temos a segunda mão da Liga dos Campeões Africanos. O Esperança da Tunísia recebe o Wydad Casablanca. Esperança, atual campeão, com a oportunidade de renovar o título, empatou na primeira mão em Marrocos a um golo. Vamos com o futebol e vamos agora para o Mundial de Sub-20 a decorrer na Polónia. Ontem o Senegal confirmou a sua passagem à fase seguinte, empatando com a Polónia a 0 golos. Colômbia deu cabazada ao Tahiti 6-0, acompanha o Senegal para a fase seguinte. Senegal ficou no topo do grupo A com 7 pontos, a Colômbia em segundo com 6. No grupo B, quem já se qualificou foi a Itália e o Japão, que ontem empataram a 0 golos. O Equador bateu o México por 1-0, mas devido ao empate do Japão não chegou. O Equador ficou em terceiro lugar a 1 ponto do Japão. Em segundo lugar, a Itália em primeiro. Hoje há jogos do Grupo C, mas já não interessam a ninguém, porque passaram a Nova Zelândia e o Uruguai, que hoje decidam quem fica em primeiro lugar e quem fica em segundo. Já no Grupo D, outra nação africana, a Nigéria, defronta a Ucrânia e só tem uma missão, ganhar. A Ucrânia já se qualificou, pelo que pode não estar a jogar com toda a vontade que pode, mas Nigéria tem que ganhar porque com os mesmos pontos estão os Estados Unidos, que hoje têm pela frente o Qatar, e têm também uma missão, ganhar e ganhar por muitos, porque a Nigéria tem neste momento vantagem de golos. Vai ser interessante. E agora vamos para o futebol europeu, onde Chelsea está a celebrar a sua vitória na final da Liga Europa por 4-1 sobre o Arsenal. Interessante, os primeiros 20 minutos do jogo totalmente dominados pelo Arsenal. O Chelsea não conseguia sair do meio-campo, mas depois a equipa do Chelsea começou a agigantar-se e na segunda parte dominou totalmente. Fez-se o resultado, vitória totalmente merecida. Chelsea terminou o campeonato inglês em terceiro lugar, esteve na final da Taça da Liga, a Taça Carabao, onde perdeu por penaltis e agora venceu a Liga Europa. Pergunta que fica é, foi sucesso ou não sucesso esta época? Há quem diga que sim, há quem diga que não, e a pergunta a fazer a seguir é o treinador Maurizio Sarri. Fica ou vai? É uma controversa figura, disse que vai falar com a direção do clube. Quem se vai embora de certeza é o avançado Hazard, e Chelsea com um problema. Está proibido de contratar jogadores até ao final da próxima época. Se perder o apelo que fez, vai ficar sem poder renovar a equipa. No basquetebol americano, hoje temos o primeiro jogo da final. O Toronto recebe o atual campeão, o Golden State Warriors. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão, mas eu quero fazer aqui referência ainda à Guiné-Bissau, que continua envolvida numa crise política devido ao facto do presidente continuar a não nomear um primeiro-ministro. Pois no fim de semana, o líder do PAIGC, o maior partido, disse que as Forças Armadas deveriam intervir para, nas suas palavras, abrir alas ao povo para resgatar os seus direitos. Um apelo quase que direto a um golpe de Estado. O discurso foi condenado, pois hoje o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas respondeu e nós, na segunda meia hora, vamos ter os detalhes do que é que disse o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que respondeu, portanto, a essa declaração do líder do PAIGC. Isso na segunda meia hora, a iniciar-se dentro de aproximadamente 3 minutos. Nós agora, como sempre, ao final desta primeira meia hora, temos que fazer uma pequena interrupção no serviço do Facebook. Portanto, os ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook vão deixar de o poder fazer durante os próximos 2 minutos e meio. Mas depois, quando se iniciar a segunda meia hora, podem voltar a ligar-nos pelo Facebook. Lá estaremos. Podem continuar-nos a ouvir pela rádio ou pela internet. Para já, vamos ficar com Maria do Castelo por Livong.
Não se queima, já sabe o que é a vida. Nunca deixou de tentar, sempre soube improvisar. Um pouco pra todos dar, ela sempre me diz isso. Todos volta do castelo, veja como estava lá. A Maria, Maria, a Maria, Maria, de nada cadeleco, sempre o adequatizar. A Maria, Maria. Maria, a Maria, a Maria, Chinanda Kalele Kongo.
de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 30 de maio. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje o procurador especial Robert Mueller, um dia depois deste ter afirmado que não podia exonerar o presidente ter cometido obstrução de justiça. Noutras notícias, na República Democrática do Congo, forças governamentais disseram ter morto 26 rebeldes que se pensa estarem associados ao grupo Estado Islâmico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, estamos em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial e também com a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Kidjigiti, Capital FM, na cidade de Bissau, que é a capital. Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão e notícias em áudio, texto e vídeo estão disponíveis na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson. As notícias a esta hora com João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje asperamente o procurador especial, Robert Mueller, isto um dia depois deste ter afirmado que não podia exonerar o presidente de ter cometido obstrução de justiça. Trump reafirmou que o relatório, produzido por Mueller, exonera-o de qualquer crime, mas disse que este nunca deveria ter sido escolhido para liderar a investigação a possível conluio com a Rússia por ter-se sempre oposto à sua presidência. Trump recordou que a investigação tinha sido centrada no possível conluio com a Rússia na campanha eleitoral, mas que agora ninguém fala disso, disse, só abordando a questão de possível obstrução. O presidente acusou os meios de informação de estarem coluídos com o Partido Democrático numa campanha contra a sua presidência.
Os cidadãos e partidos de Israel preparam-se para novas eleições antecipadas a 17 de setembro, após o Parlamento eleito a 9 de abril ter aprovado a sua dissolução na quarta-feira. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, reconheceu que não conseguia formar o governo e votou com outros 73 deputados a favor da dissolução do Parlamento. O Likud, partido de Benjamin Netanyahu, evitou assim que o presidente atribuísse a outro deputado a tarefa de formação de uma coligação governamental, o que poderia ameaçar a continuidade à frente do executivo. Para as eleições de setembro, Netanyahu terá de constituir um executivo o mais rápido possível para tentar aprovar a reforma judicial que lhe garanta imunidade face à investigação por corrupção que pesa sobre ele.
Na República Democrática do Congo, forças governamentais disseram ter morto 26 rebeldes que se pensa estarem associados ao Estado Islâmico. O exército disse que o confronto ocorreu no leste do país, perto da cidade de Beni, uma zona afetada pela epidemia de ébola e onde operam vários grupos de milícias rebeldes. Um porta-voz do exército disse que rebeldes das forças aliadas democráticas tinham atacado uma posição do exército e que nos combates que se seguiram foram mortos 26 rebeldes. O grupo nunca reivindicou estar aliado ao Estado Islâmico, mas o mês passado levou a cabo um ataque que foi reivindicado por esse grupo.
Continuamos a apresentar as notícias nesta emissão vespertina. A Organização de Direitos Humanos da Amnistia Internacional encerrou os seus escritórios no Zimbábue depois de ter descoberto provas de fraude. A organização emitiu um comunicado no qual afirma que, após uma extensa auditoria, foi descoberta fraude e má administração. A organização disse ter suspenso o ramo da organização no Zimbábue para proteger a reputação e integridade das suas atividades. A Amnistia Internacional disse que a polícia do Zimbábue foi informada.
No Paquistão, um tribunal militar considerou culpados de espionagem um brigadeiro e um tenente-general, condenando um à morte e outro a 14 anos de prisão. Um civil acusado de envolvimento no mesmo caso foi também condenado à morte. As autoridades não revelaram o país ou países para quem os três acusados alegadamente trabalharam. Os acusados foram identificados como sendo o tenente-general Javed Iqbal, o brigadeiro Raja Rizwan e o doutor Wasim Akram.
E para fechar este bloco de notícias, uma que vem da Europa. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas no rio Danúbio, na capital húngara de Budapeste, por 21 pessoas desaparecidas após um barco com turistas ter afundado após colidir com um navio cruzeiro. 7 turistas sul-coreanos perderam a vida. As autoridades disseram que 30 turistas sul-coreanos, 3 guias turísticos e 2 membros da tripulação se encontravam a bordo da embarcação de 2 pisos que colidiu com um navio cruzeiro da companhia Viking. E começamos o nosso espaço de reportagem e outras notícias em Moçambique, onde o recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro termina hoje, tem sido registado até domingo passado 73% do total de eleitores previstos. Os dados são do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAE, que tinha fixado como meta o registro de 7 milhões de eleitores. Os eleitores registrados na operação de 45 dias, que termina hoje, vão juntar-se aos cerca de 6 milhões inscritos para as eleições autárquicas do ano passado. O processo tem sido bastante criticado por organizações da sociedade civil e pela RENAMO, o partido que lidera a oposição. O líder daquele partido, Sufo Momade, disse que o registro favoreceu a Frelimo no poder e a verdade eleitoral foi violada. A RENAMO pediu a extensão do recenseamento, assim como pediram também a mesma extensão organizações da sociedade civil, mas as autoridades recusaram. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau disse nesta quinta-feira que o seu elenco não está interessado em entrar em nenhum jogo político. Biang Natan garantiu que os militares vão continuar equidistantes da disputa política no país. Lassana Kassama.
As declarações do Biang Natan acontecem numa altura em que o clima político guineense manifesta-se tenso com a não nomeação até agora do primeiro-ministro resultante das eleições de 10 de março último, motivo aliás das últimas manifestações políticas na Guiné-Bissau. Segundo o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os militares guineenses vão continuar a submeter-se à Constituição da República e demais leis, assim como ao poder político.
Não somente poder político.
Vamos submeter-se ao poder político e respeitar a Constituição da República e demais leis. É o que estamos a cumprir. Estávamos a citar Biang Natan. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas defende ainda que, citamos, não existe perigo iminente, mas vamos continuar a manter o patrulhamento nas ruas de forma a manter a segurança pública. Fim de citação. Natan, que falava aos jornalistas, depois de uma reunião com as Forças de Defesa e Segurança, considera, por outro lado, haver a paz na Guiné-Bissau.
Paz tem na Guiné-Bissau, não na mantém.
Existe paz na Guiné-Bissau e vamos mantê-la. Vamos manter a segurança, ajudando o nosso povo, homens, jovens, e crianças para que durmam em segurança. Declaração Jorge do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biang Natan, após uma reunião com os militares e agentes de segurança do Ministério do Interior, ocasião para instar os militares a afastarem-se dos políticos, criando assim as condições para as suas capacitações e formações. De notar que esta reunião de Forças de Defesa e Segurança acontece na ausência do Presidente da República, José Mário Vaz, que se encontra na Arábia Saudita, onde vai participar amanhã na 14ª Assembleia de Chefes de Estado e de governos da cooperação islâmica. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Atualização sobre a política na Guiné-Bissau. Mais notícias sobre a Guiné-Bissau, em particular sobre este processo da nomeação do governo, do primeiro-ministro em particular, e depois também a cobertura das eleições, está disponível na página da internet da Voz da América. O nosso endereço é bastante simples: www.voaportugues.com. Da África Ocidental para a África Austral e, concretamente, Angola, onde o presidente João Lourenço e o líder da UNITA, Isaías Samakuva, estão reunidos na tarde desta quinta-feira na capital Luanda para tentar desbloquear o impasse em torno da entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi. A informação foi confirmada à Voz da América pelo porta-voz do partido UNITA, Alcides Sacala, que se encontra no Andulo como parte da comissão conjunta que coordena o processo de exumação e entrega dos restos mortais do fundador da UNITA. Os detalhes aqui com Álvaro Lugier Andrade.
Esta delegação chegou aqui ontem, mandatada pelo presidente Samakuva, depois do encontro de direção que tivemos no Cuito. Estamos aqui para acompanhar o processo relativo à organização das exéquias aqui, portanto, para avaliar o grau de cumprimento do programa definido para esta etapa, enquanto aguardamos, enfim, por novas indicações na sequência deste encontro entre o presidente Samakuva e o presidente da República de Angola.
Entretanto, estão perto da unidade militar onde estão os restos mortais ou não?
Bom, não é a nossa missão, não tem esta dimensão, mas segundo informações que colhemos aqui, que nos chegaram, e que contradizem em certa medida o que teria afirmado o Sr. General Pedro Sebastião, que dizia que os restos mortais estavam numa unidade militar. Esta manhã fomos informados que os restos mortais estão no Comando Municipal da Polícia aqui no Andulo. São informações que ainda não confirmamos, mas que vamos acompanhar com a devida atenção.
Os restos mortais serão entregues então à família ou à UNITA? Porque ontem, praticamente, o general Sebastião dizia que tinha colocado de parte da UNITA e que estava a negociar com a família.
Bom, esta posição do senhor general, de facto, vem contradizer aquilo que tem sido o espírito que prevaleceu desde o início deste processo.
Uhum.
Parece haver aqui uma contradição. O jornal dizia que iriam trabalhar com a família, mas agora esta audiência que estaria a decorrer já em Luanda com o presidente da UNITA. Eu penso que o que o jornal procurou fazer é fazer a fuga em frente. Mas aqui o mais importante é que a direção e a família estão em plena sintonia relativamente a este programa da inumação do Dr. Sabimbi. Porque os filhos do Dr. Sabimbi, alguns, são membros da direção da UNITA.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje asperamente o procurador especial Robert Mueller, um dia depois deste ter afirmado que não podia exonerar o presidente de ter cometido obstrução da justiça. Trump reafirmou que o relatório produzido por Robert Mueller exonera-o de qualquer crime, mas disse que este nunca deveria ter sido escolhido para liderar a investigação ao possível conluio com a Rússia por ter-se sempre oposto à sua presidência. Donald Trump recordou que a investigação tinha sido centrada no possível conluio com a Rússia na campanha eleitoral, mas que agora ninguém fala disso, só abordando a questão de possível obstrução. O presidente Donald Trump acusou os meios de informação de estarem em conluio com o Partido Democrático numa campanha contra a sua presidência. Abbas Akhji, ministro iraniano adjunto dos negócios estrangeiros, concluiu uma visita a três nações do Golfo, nomeadamente Oman, Kuwait e Qatar, na altura em que o conselheiro de segurança nacional aqui dos Estados Unidos, John Bolton, iniciava uma visita aos Emirados Árabes Unidos. Tudo isto ocorria antes da Arábia Saudita reunir em Meca para debater a escalada da tensão com o Irão. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho de Ed Yaranian.
Enquanto corriam os preparativos para a cimeira em Meca, o Irão, os Estados Unidos e os seus aliados diplomáticos continuavam as negociações. 57 nações devem participar na cimeira islâmica que vai decorrer ao mesmo tempo dos Estados Árabes mais pequenos e do Conselho da Cooperação do Golfo. Ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança Nacional John Bolton afirmava aos jornalistas durante a visita aos Emirados Árabes Unidos que o Irão foi quase de certeza responsável pelos ataques recentes contra 4 navios, registrado ao largo das costas do Emirado Fujairah. Tanto o porta-voz do ministro estrangeiro Mousavi, classificado de ridícula a acusação de Bolton. Durante a visita ao Iraque, no início da semana, o ministro estrangeiro iraniano Javad Zarif apelou aos Estados do Golfo para efetuarem acordos de segurança com o Teherão.
He says that Iran has made multiple offers of dialogue and cooperation with the countries of the region, including signing non-aggression treaties with the countries of the Persian Gulf.
O Irã disse e efetuou múltiplas ofertas de diálogo na Universidade Americana de Beirute que o Irã tinha feito ofertas semelhantes para concretizar acordos de segurança com os Estados do Golfo, mas sem ter obtido êxito. Ilan Al-Kashan, que sustenta que os saudistas têm estado desde há muito, com que os Estados Unidos para adotar uma posição mais dura contra o Irão. Por isso duvidam que Riad esteja na disposição de aproximar-se do Irão. Kashan afirma acreditar que os Estados Unidos vão continuar a apertar as sanções contra o Irão até que se apresente à mesa das negociações. O dilema para o Irão, segundo eles, evidente se mantiver conversações com os Estados Unidos, terá de fazer concessões que não deseja fazer. O ministro iraniano dos Estrangeiros Adjunto, Araqchi, afirmou o ano passado em Chatham House que o Irão e o grupo dos países que assinou em 2015 o acordo nuclear deliberadamente evitou alguns dos pontos que a administração de Trump gostaria de resolver, como os mísseis balísticos e as milícias.
We decided intentionally to delink Iran's nuclear program from any other issue, being regional issues, Iran ballistic missile issue, whatever. And that was for a reason.
Decidimos, disse ele, deliberadamente ou não, relacionar o programa nuclear iraniano de qualquer outro assunto, sejam assuntos regionais, mísseis balísticos. Ainda estaríamos a negociar para termos um conjunto que incluísse assuntos regionais, mísseis balísticos e programa nuclear. O Ayatollah Ali Khamenei tem-se recusado repetidamente a fazê-lo, embora alguns agentes políticos tenham deixado aberta a eventualidade de negociações com os Estados Unidos.
Obrigado, Paulo Oliveira. Depois do Médio Oriente, falemos de África. Na República Democrática do Congo, forças governamentais disseram ter morto 26 rebeldes que se pensa estarem associados ao grupo Estado Islâmico. O exército disse que o confronto ocorreu no leste do país, perto da cidade de Beni, uma zona afetada pela epidemia de Ebola e onde operam vários grupos de milícias rebeldes. Um porta-voz do exército disse que rebeldes das forças aliadas democráticas tinham atacado uma posição do exército e que nos combates seguiram foram mortos 26 rebeldes. O grupo nunca reivindicou estar aliado ao Estado Islâmico, mas no mês passado levou a cabo um ataque que foi reivindicado pelo Estado Islâmico. E agora, continuando com a nossa emissão vespertina, vamos ao Quênia, país que enfrenta uma das piores secas em anos. Há milhares de pessoas que não conseguem obter água, outros tantos lutam para obter o precioso líquido e há receios da situação agudizar a fome. Mas numa localidade na parte ocidental do país, o uso da tecnologia ajuda a minimizar a situação. Trata-se da localidade de Solai, no condado de Nakuru, que tem os chamados poços digitais. Aqui, as pessoas sempre dependeram de rios sazonais e do salgado lago Solai para os seus animais e irrigação. Mas a seca reduziu a capacidade dos rios. Residentes como Anis Yassir dizem que os novos poços digitais salvam as suas vidas. Ela diz que antes acordava muito cedo para ir procurar a água que ficava num local muito distante e a tal água não era boa. Mas desde que foram colocadas novas torneiras, a situação melhorou. A Organização Visão Mundial e as autoridades do Condado de Nakuru financiaram os novos poços que dão aos residentes água potável. Tecnologia de ponta é usada para evitar o desperdício da água. Os residentes usam cartões digitais com dinheiro para pagar pela água. O dinheiro ajuda a financiar os custos da abertura de poços. Charles Kimutai, gestor do projeto d'água, diz que o sistema de cartões ajuda muito e agora não é preciso ir atrás das pessoas para pagarem pela água. Este projeto colocou a água próximo dos residentes. A vida muda, tal como diz Brenda Chimigetichi. Ela agora consegue ter a sua horta. O governador de Nakuru, Lee Kinwanji, apelou aos residentes para aproveitarem o sistema para melhorar a vida.
Desde 2018 foram feitos 11 furos naquela zona. O gestor de projetos da Visão Mundial, John Moara, diz que antes o acesso à água era de apenas 37% e agora está a 54%. Ele diz que isso é um grande avanço.
Since we entered the air, life has changed.
Mudanças que ocorrem na vida de população rural no Quênia, graças à tecnologia. Do Quênia para o Zimbábue, onde a Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional encerrou os seus escritórios depois de ter descoberto provas de fraude. Esta organização emitiu um comunicado no qual afirma que após uma extensa auditoria foi descoberta fraude e uma administração grave. A organização disse ter suspenso o ramo da organização no Zimbábue para proteger a reputação e integridade das suas atividades. A Amnistia Internacional disse que a polícia do Zimbábue foi informada de tal fraude. E quando caminhamos para o final desta nossa emissão vespertina, vamos aqui novamente convidar a antena o João Santa Rita. Vamos falar do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Moçambique está a jogar hoje na Taça da COSAFA, onde já não vai a lado nenhum. Está a jogar com o Malawi num jogo do Grupo B, onde o Malawi já está apurado para a fase seguinte. Moçambique mal nesta competição. Perdeu com a Namíbia e depois empatou com as Seychelles. Ainda no futebol africano, amanhã temos a segunda mão da Liga dos Campeões Africanos. O Esperança da Tunísia recebe o Wydad Casablanca. Esperança, atual campeão, com a oportunidade de renovar o título, empatou na primeira mão em Marrocos a um golo. Vamos com o futebol e vamos agora para o Mundial de Sub-20 a decorrer na Polónia. Ontem o Senegal confirmou a sua passagem à fase seguinte, empatando com a Polónia a 0 golos. Colômbia deu cabazada ao Tahiti 6-0, acompanha o Senegal para a fase seguinte. Senegal ficou no topo do grupo A com 7 pontos, a Colômbia em segundo com 6. No grupo B, quem já se qualificou foi a Itália e o Japão, que ontem empataram a 0 golos. O Equador bateu o México por 1-0, mas devido ao empate do Japão não chegou. O Equador ficou em terceiro lugar a um ponto do Japão. Em segundo lugar, a Itália em primeiro. Hoje há jogos do Grupo C, mas já não interessam a ninguém, porque passaram a Nova Zelândia e o Uruguai, que hoje decidam quem fica em primeiro lugar e quem fica em segundo. Já no Grupo D, outra nação africana, a Nigéria, defronta a Ucrânia e só tem uma missão, ganhar. Ucrânia já se qualificou, pelo que pode não estar a jogar com toda a vontade que pode, mas Nigéria tem que ganhar, porque com os mesmos pontos estão os Estados Unidos, que hoje têm pela frente o Qatar, e têm também uma missão, ganhar e ganhar por muitos, porque a Nigéria tem neste momento vantagem de golos. Vai ser interessante. E agora vamos para o futebol europeu, onde Chelsea está a celebrar a sua vitória na final da Liga Europa por 4-1 sobre o Arsenal. Interessante, os primeiros 20 minutos do jogo totalmente dominados pelo Arsenal. O Chelsea não conseguia sair do meio campo, mas depois a equipa do Chelsea começou a agigantar-se e na segunda parte dominou totalmente. Fez-se o resultado, vitória totalmente merecida. Chelsea terminou o campeonato inglês em terceiro lugar, esteve na final da Taça da Liga, a Taça Carabao, onde perdeu por penaltis e agora venceu a Liga Europa. Pergunta que fica é, foi sucesso ou não sucesso esta época? Há quem diga que sim, há quem diga que não, e a pergunta a fazer a seguir é o treinador Maurizio Sarri. Fica ou vai? É uma controversa figura, disse que vai falar com a direção do clube. Quem se vai embora de certeza é o avançado Hazard e Chelsea com um problema. Está proibido de contratar jogadores até ao final da próxima época. Se perder o apelo que fez, vai ficar sem poder renovar a equipa. No basquetebol americano, hoje temos o primeiro jogo da final. O Toronto recebe o atual campeão, o Golden State Warriors.
Entretanto, João, muito obrigado pela página reservada ao desporto. Entretanto, tal como dizia o João, neste torneio da COSAFA, Moçambique defrontou hoje o Malawi. Moçambique sem grandes hipóteses de se qualificar para a fase seguinte. Entretanto, o resultado foi de uma bola Uma igualdade a uma bola foi o empate. Moçambique e Malawi empataram.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana, o nosso convidado no programa do Angola Fala Só é o José Júlio, que é sobrevivente do 27 de maio, uma ocorrência de 1977, e o José Júlio é também ex-militar das FAPLA. Angola Fala Só será amanhã, sexta-feira, aqui na Voz da América. E quando caminhamos para o final da nossa emissão vespertina, vamos ao resumo de notícias, começando pelos jornais americanos. O New York Times apresenta o resultado de uma investigação aos comentários dos médicos no hospital após operações ao coração feitas nas crianças. No domínio político, este diário nova-iorquino escreve ser cada vez maior o apelo dos democratas no sentido de impugnar o presidente após as declarações de Robert Mueller. O Washington Post, aqui da capital federal, escreve que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, atacou Mueller após este ter falado dos resultados do inquérito e do presidente parecer ter admitido que a Rússia o ajudou a vencer nas eleições presidenciais de 2016, para mais tarde negar totalmente tal implicação. Este é o resumo da imprensa americana neste 30 de maio de 2019. Nas notícias também, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje de forma áspera o procurador especial Robert Mueller, um dia depois de ter afirmado que não podia exonerar o presidente de ter cometido obstrução da justiça. No continente africano, na República Democrática do Congo, forças governamentais disseram ter morto 26 rebeldes que se pensa estarem associados ao grupo Estado Islâmico. O exército disse que o confronto ocorreu no leste do país, perto da cidade de Beni, uma zona afetada pela epidemia de Ebola e onde operam vários grupos de milícias rebeldes. Um tribunal militar no Paquistão considerou culpados de espionagem um brigadeiro e um tenente-general, condenado um à morte e outro a 14 anos de prisão. Um civil acusado de envolvimento no mesmo caso foi também condenado à morte. Com estas notas da imprensa americana e também da imprensa internacional, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes teremos o Paulo Oliveira para conduzir a terceira e última parte desta emissão de 30 de maio. Também por aqui termina a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, foi um prazer estar convosco. Novo encontro amanhã. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhem-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. 14:34, aqui na cidade de Washington, se estava nublado, a temperatura era de 31 graus Celsius. Ao microfone está agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Chang. O presidente Donald Trump critica aspramente Robert Mueller. Israel prepara-se para novas eleições. Quinta-feira, 30 de maio de 2019, estaremos com a análise da política africana. Teremos um resumo de notícias. E vamos para a Guiné-Bissau, onde o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas afirmou esta quinta-feira que as Forças Armadas não estão interessadas em entrar em nenhum jogo político. Natam garantiu que os militares vão continuar equidistantes das disputas políticas naquele país, conforme nos refere aqui o Lassana Kassama.
As declarações do Biagé Natam acontecem numa altura em que o clima político guineense manifesta-se tenso com a não nomeação até agora do primeiro-ministro resultante das eleições de 10 de março último, motivo, aliás, das últimas manifestações políticas na Guiné-Bissau. Segundo o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os militares guineenses vão continuar a submeter-se à Constituição da República e demais leis, assim como ao poder político.
Não somente poder político.
Vamos submeter-se ao poder político e respeitar a Constituição da República e demais leis. É o que estamos a cumprir. Estávamos a citar Biagé Natam. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas defende ainda que, citamos, não existe perigo iminente, mas vamos continuar a manter o patrulhamento nas ruas de forma a manter a segurança pública. Fim de citação. Natam, que falava aos jornalistas, depois de uma reunião com as Forças de Defesa e Segurança, considera, por outro lado, haver a paz na Guiné-Bissau.
Paz tem na Guiné-Bissau, não na mantém.
Existe paz na Guiné-Bissau e vamos mantê-la. Vamos manter a segurança ajudando o nosso povo, homens, jovens e crianças, para que durmam em segurança. Declaração Jorge do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagé Natam, após uma reunião com os militares e agentes de segurança do Ministério do Interior, ocasião para instar os militares a afastarem-se dos políticos, criando assim as condições para as suas capacitações e formações. De notar que esta reunião de Forças de Defesa e Segurança acontece na ausência do Presidente da República, José Mário Vaz, que se encontra na Arábia Saudita, onde vai participar amanhã na 14ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governos da Cooperação Islâmica. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
Desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta quinta-feira, a China e os países lusófonos assinaram 5.620 novos projetos na área de construção de infraestruturas entre 2008 e 2018, no valor de 101 mil milhões de euros, revelou hoje o governo de Macau. O número de trabalhadores deslocados pelas construtoras chinesas para os países de língua portuguesa nesses 11 anos atingiu os 203 mil, sendo que destes, 19 mil estavam a trabalhar naqueles territórios no final de 2018. Acrescento o relatório apresentado na inauguração do 10º Fórum Investimento e Construção de Infraestruturas, que termina amanhã em Macau. Os mais recentes contratos assinados por empresas chinesas em Angola atingiram mais de 8.500 milhões de dólares, mas caiu de forma significativa para os 2.200 milhões de dólares em 2018. Lê-se no documento. O número de contratos assinados por empresas chinesas em Cabo Verde e na Guiné-Bissau registrou uma tendência decrescente. Angola, Brasil, Moçambique e Portugal são os países lusófonos nos quais se registra o maior envolvimento de empresas chinesas no desenvolvimento de infraestruturas, concluiu o relatório. Música.
Em Moçambique, a taxa de juros de referência do sistema financeiro, o prime rate, vai manter-se em 19,5% em junho, anunciaram hoje a Associação Moçambicana de Bancos e o Banco Central em comunicado. O valor a vigorar é o mesmo desde fevereiro e é a primeira vez que a taxa deixa de cair durante tantos meses seguidos, excluindo os três primeiros meses desde que existiu, de julho a setembro de 2017. Desde que foi criada, a taxa de referência já caiu 8,25 pontos percentuais. A economia brasileira recuou 0,2% no primeiro trimestre do ano face ao último trimestre de 2018, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com aquele órgão, na comparação com os três primeiros meses do ano passado, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,5%. No acumulado dos quatro trimestres terminados em março de 2019, o PIB do país subiu 0,9%. Esta foi a primeira queda registrada pela economia brasileira desde o quarto trimestre de 2016. Nos Estados Unidos, os novos pedidos de subsídio de desemprego aumentaram em 3 mil na semana que terminou a 25 de maio para 215 mil face à semana anterior, anunciou hoje o Ministério do Trabalho. Este indicador está em linha com as expectativas de analistas consultados pela agência financeira Bloomberg, sendo que o valor da semana passada foi revisto em alta na ordem dos 1.000 pedidos para os 212 mil pedidos. De acordo com analistas, apesar da economia americana denotar algum abrandamento, o mercado de trabalho mantém-se robusto. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 69 dólares e 73 centavos, mais 0,43% do que no fecho de ontem, quando o preço do barril terminou em 69 dólares e 43 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será José Júlio, sobrevivente do 27 de maio em Angola e ele mesmo antigo militar das FAPLA.
As Nações Unidas são uma das organizações internacionais que atuam em África, tanto por si só, como missões de paz, como em conjunto com outras organizações ou entidades internacionais, como a União Africana ou a União Europeia, ou em parceria com países em acordos bilaterais e multilaterais. Na rubrica 2Rs, África Ocidental, vamos falar hoje com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre o papel ou o impacto das Nações Unidas. Rui, começando contigo, que papel ou que impacto podemos nós atribuir às Nações Unidas em África, isto em geral, ou à África Ocidental em particular?
Temos que reconhecer que o impacto principalmente da ONU em África é enormíssimo, assim como o investimento da ONU em África é gigantesco. Quando eu digo que é gigantesco, tenha em conta que metade das missões de manutenção da paz da ONU estão precisamente no continente africano. Por outro lado, o que se sente é que são missões de longo prazo. Dou o exemplo da questão do Saara Ocidental, que tem a Minurso numa situação contínua de impasse, mas também podíamos ver o caso da República Democrática do Congo, em que se vai arrastando continuamente a presença e a manutenção da paz, podemos dizer assim, da ONU neste país. No entanto, a ONU não é só as missões de manutenção da paz, e as missões, poderemos considerar, de desmilitarização, como está a acontecer na fronteira do Sudão com o sul do Sudão, mas é também todas as agências que acarreta a ONU, aquelas que estão mais presentes em África e aquelas mais conhecidas, é, por exemplo, o PNUD, a UNICEF, a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a OMS, entre outras, tais como a UNESCO também. O importante aqui ver é qual é o estado hoje da ONU, e eu estou a falar especificamente do ponto de vista financeiro, e as missões que ela pode comportar, porque foi exatamente devido a uma situação delicada financeira da ONU que a ONU tentou delegar à União Africana determinadas missões. No entanto, a União Africana, e temos que reconhecer isso, não foi capaz de substituir a ONU tal como a ONU tentou fazer. O caso mais concreto que temos aqui é no Mali. Por outro lado, algumas populações onde estão em curso missões de manutenção da paz da ONU em África, por vezes também veem estas missões como uma força de ocupação. E quando as populações locais veem missões de paz da ONU como uma força de ocupação, então há aqui um grande problema de comunicação que, por vezes, parece que a ONU se tem esquecido.
Raul, qual tu achas que tem sido o grande impacto de organizações internacionais como as Nações Unidas em África?
Tem sido total e tem sido crucial, porque estas intervenções começam na década de 70, precisamente num contexto pós-colonial, e é nesse contexto de resolver na tentativa e no contributo para a resolução de problemas coloniais num período já pós-colonial, tem sido fundamental das Nações Unidas. E tem havido uma evolução muito interessante, porque desde a queda do muro, desde que as guerras passaram a ser chamadas de guerras humanitárias, tem havido o mesmo papel num outro contexto, de uma outra realidade geopolítica mundial, mas as Nações Unidas têm sido cruciais, sobretudo no nation building, processo de pós-independência até hoje.
Têm as Nações Unidas, têm as organizações internacionais presentes em África conseguido encontrar soluções para resolver conflitos de interesse entre Estados-membros?
Sim, o caso do Congo é um caso complicado que se tem arrastado, mas a intervenção das Nações Unidas em 91-92 em Moçambique, por exemplo, é considerada um total sucesso.
E na África Ocidental?
Eu acho que o sucesso depende também da vontade local de que essa missão seja um próprio sucesso. Ou seja, como o Raul referiu e bem, no caso da República Democrática do Congo, que se tem arrastado, não se pode atribuir as responsabilidades apenas à ONU e à missão da ONU, a MONUSCO, na República Democrática do Congo, mas também às autoridades locais e aos problemas internos que as autoridades locais e o Poder Central não conseguem resolver. Por outro lado, temos também outro problema que se arrasta já há muito tempo, que é o caso do Saara Ocidental, em que a ONU, que foi incumbida de uma missão foi o referendo para a autodeterminação do Saara Ocidental, não consegue cumprir essa meta, também devido a discordâncias de ambas as partes, ingerência, era aqui que eu também queria chegar, de outros países, tais como a Espanha, a França, os Estados Unidos, Rússia, Argélia, etc. Ou seja, alguns países tentam utilizar a ONU e estas missões, e até agências, como um instrumento da sua própria diplomacia e presença em determinados territórios. Temos um exemplo muito recente, que é o caso da Rússia na República Centro-Africana, que a sua presença começou de uma forma um bocado ambígua com empresas de segurança, ditas mercenários, presentes na República Centro-Africana, e para legitimar esta presença, que já estava muito visível, a Rússia impôs-se no quadro da missão da ONU. Há outro caso também, que aí já já estou a puxar para a situação da lusofonia, que é o caso dos campos de refugiados cabindas nos Congos, em que Angola declarou que há, todo o território está pacificado, não reconhece a existência de guerra em Cabinda. Os cabindas, neste quadro, são considerados angolanos e Angola quer que sejam repatriados, quando esses refugiados não querem. Ou seja, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados fica aqui numa situação entre a espada e a parede, ou seja, aceitar o que Angola diz, que é um membro da ONU, ou outra realidade no terreno. Está entre a espada e a parede, tomando uma posição ambígua em que se afasta e, de certa forma, abandonou estes refugiados em campos de refugiados da própria ACNUR nos Congos. Ou seja, os Estados-membros da ONU e principalmente os membros do P5, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, por vezes utilizam a ONU um instrumento que vai legitimar algumas ações em África. Eu só citei dois exemplos, como poderíamos alargar mais estes casos.
Raul, em termos de cooperação entre as Nações Unidas, Rui mencionou como as Nações Unidas, devido a problemas financeiros, acabaram por delegar na União Africana algum suporte de missões. Em termos, por exemplo, União Europeia, qual é a colaboração que existe entre estas organizações internacionais em África?
Tem sido característica, o modelo que tem sido implementado em crescendo ultimamente, ele aparecia. E quanto mais parecia e com quantos mais parceiros, melhor. É interessante ter voltado ao caso que o Rui mencionou da ONU na União Africana. Essa delegação, há um detalhe muito interessante nesse episódio, que é o seguinte. Esse episódio dá-se precisamente no momento em que a União Africana tinha perdido o seu maior apoiante e o seu maior financiador com a morte do Muammar Gaddafi durante a Primavera Árabe. A União Africana perde 15% do seu orçamento anual com a queda do regime na Líbia. E, portanto, a União Africana não ter conseguido que essa transferência fosse bem sucedida tem sobretudo a ver com esta perda deste doador da causa. E, portanto, em caso de vida de Muammar Gaddafi, com a aposta que ele estava a fazer na União Africana como seu último reduto para a influência em África e para ter uma presença no mundo, no xadrez mundial, ou não haveria, as Nações Unidas não teriam problemas em delegar na União Africana em vida dele, certamente, porque dinheiro não faltaria. Para dizer que anda tudo muito atrás do orçamento e o dinheiro tem tido muita influência. Outro detalhe, que o dinheiro tem papel preponderante, e já falámos isto bastantes vezes a propósito do Mali, é a questão da conta bancária e de qual é que é o telefone para onde se liga. Uhum. Ainda não se chegou ao ponto de, à confiança mútua, se delegar em A, B ou C o conteúdo dos negativos e, portanto, isso tem sempre atrasado bastante os projetos, os propósitos que estão no papel. O modelo da cooperação e da parceria tem sido o mais aplicado e o mais bem-vindo, precisamente pela partilha de recursos também, de despesas.
Dando continuidade ao que o Raul diz, deste problema de qual a conta e qual o telefone, que eu partilho exatamente a mesma opinião, é preciso lembrar um caso também muito recente que se passou com a missão da ONU na República Democrática de Congo, em que foi necessário reduzir o pessoal da missão da ONU e os funcionários que foram dispensados, maioritariamente, são os funcionários locais, ou seja, os congoleses. O que leva exatamente a crítica de que a ONU é um gigante que está distante das realidades locais. Esta frase não é minha, foi mesmo de Kinshasa, que dão sempre prioridade a quem vem de fora do que aos locais. Isto também cria uma certa fricção e alimenta esta desconfiança recíproca, de um lado da parte da ONU e das agências da ONU, para onde vai o dinheiro, para que conta vai o dinheiro, e, por outro lado, a própria gestão nestes países desses fundos, que seria para a paz e para o desenvolvimento, não é?
Olhando agora para a estrutura das Nações Unidas, há uma série de agências que colaboram diretamente no terreno com populações. Daquilo que vocês conhecem, quais são as agências com maior taxa de sucesso, por assim dizer, em termos do desenvolvimento a que o Rui alude?
A questão da SIDA, a questão do combate à SIDA é dos que deve ter maiores taxas de sucesso e de implementação no terreno. Desculpa, Rui, o que é que ias dizer?
Não, estou a concordar que é a ONU SIDA e a OMS que têm as maiores taxas, concordo absolutamente, de sucesso. Por outro lado, também a PNUD. Não podemos esquecer do trabalho do PNUD e mesmo da Unesco. O PNUD tem tentado fazer um grande trabalho, mas também está limitado às realidades locais, sejam essas realidades de poder local, seja mesmo estrutural. Porque aqui podemos perguntar qual é o balanço que se faz da ação direta do PNUD e até que ponto teve uma projeção no desenvolvimento durável. Aqui só existem relatórios que acabam por ter pouco impacto para além da comunicação social e por vezes localmente junto da opinião pública, mas concordo também com o Raul que aqueles que têm tido maior impacto no terreno, que têm sido sem dúvida a OMS e a ONU SIDA. Por outro lado, também não podemos esquecer que é uma das agências que tem o trabalho mais complexo, que é a ACNUR, não é? O Alto Comissariado para os Refugiados, que trabalha em vários palcos, em várias situações e, por vezes, em situações extremamente complexas, em meios de conflito, o que considero também um certo sucesso nas situações de emergência.
Raul, a ter que mudar alguma coisa nas Nações Unidas para que seja, de facto, esse mediador entre os Estados-membros e encontrar soluções, o que é que as Nações Unidas deveriam ser hoje?
Bom, essa questão tem tantas respostas e a minha é aquilo que eu estava a ouvir a pergunta e estava a pensar imediatamente na estrutura das Nações Unidas de raiz e não nada que tenha a ver diretamente com o que iria depois influenciar, obviamente, com as missões em África. Mas na raiz é um não, porque isto tudo também é, na minha opinião, um não debate. A reestruturação das Nações Unidas é um não debate. Porquê? Porque o fator fundamental que seria o direito de veto, portanto a reformulação do Conselho de Segurança, não faz sentido estar uma França e uma Inglaterra quando se deveria estar, por exemplo, uma União Europeia, porque a Alemanha também já tem um peso preponderante, etc. Isto, e depois incluir também a Índia e o Brasil e a África do Sul, quer dizer, esta reforma que se fala, este não assunto de que se fala, e porquê que é um não assunto? Porque para a França e a Inglaterra se retirarem do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que a Carta não diz é que só de forma voluntária é que um país se pode retirar do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Ora, nenhum se vai retirar de forma voluntária.
Nenhum país tem este tipo de decisão racional, ou melhor, isto não é uma decisão racional, e portanto nenhum destes países vai colocar o seu lugar à disposição a favor de uma União Europeia, por exemplo, quando se discute isto. Este era fundamentalmente o grande reforma que deveria de ser feita nas Nações Unidas. O problema das Nações Unidas é hoje em dia ele espelhar um equilíbrio de forças fruto da Segunda Guerra Mundial e não fruto do século XXI, não fruto das relações de poder atualmente. E isso reflete no Conselho de Segurança, sobretudo.
Eu acho que devia ser ponderado precisamente este poder e direito de veto que neste momento está na mão de 5 países, onde não está representado na América Latina nem África. Mas devia-se pôr em causa o poder de veto. Quando eu digo pôr em causa, é suprimir este direito de veto. Aí daria um certo equilíbrio a todos os países, mas levaria também a que alguns países, como os Estados Unidos, reduzissem ainda mais a sua participação para o financiamento da ONU, que existe um desequilíbrio total e alguns países nem sequer contribuem financeiramente para o funcionamento da ONU. Mas é verdade que a ONU está bloqueada a uma configuração política do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, logo após, ou seja, os cinco vitoriosos, França, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e China, em que hoje a realidade geopolítica e o peso de determinados países já é completamente diferente dessa configuração inicial. Mas aqui aparece uma segunda questão. Por exemplo, se der um lugar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU a um país africano, é qual será este país? Isto é um debate enormíssimo, dadas as situações de instabilidade em quase todos os países africanos, poderia pôr em causa. No entanto, não quer dizer que a Rússia e a China, mas principalmente a Rússia, não tenham passado também por os seus períodos de instabilidade. Daí, uma das soluções que já tem sido avançada seria acabar com o direito de veto destes cinco Estados, os membros, membros permanentes do Conselho de Segurança. Uma proposta que, sinceramente, não acredito que vá vingar.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
E até ao noticiário desta quinta-feira, dia 30 de maio de 2019, vamos ficar com o angolano Bonga.
A fineza agora canta, canta tudo o que quiser. Tudo o que se passa, bairro te viu nascer. Dengue já saluca, estão a ser bondade. Carrango nas berritas, a uiva frementa. Sunga com cuidado la paz, essa terra tuduta. Filho dessa banda vai ter que perdurar. Que ambo te vê. Afina essa garganta, certa aquele passo. Mwimbo mangola é bom se conservar. Quando se é de Angola, nossa forma de existir. Esteja lá onde estiver, vocês devem se encontrar.
Resumo de notícias desta quinta-feira, 30 de maio de 2019. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou asperamente o procurador especial Robert Mueller um dia depois de ter afirmado, que não podia exonerar o presidente de ter cometido obstrução de justiça. Trump reafirmou que o relatório produzido por Mueller e o exonera de qualquer crime, mas disse que este nunca deveria ter sido escolhido para liderar a investigação a um possível conluio com a Rússia por ter-se sempre oposto à sua presidência. Trump recordou que a investigação tinha sido centrada no possível conluio com a Rússia na campanha eleitoral, mas que agora ninguém fala disso, só abordando a questão da possível obstrução. Portanto, acusou os meios de informação de estarem coluídos com o Partido Democrático numa campanha contra a sua presidência. Cidadãos e partidos de Israel preparam-se para novas eleições antecipadas. A 17 de setembro, após o Parlamento eleito a 9 de abril, ter aprovado a sua dissolução na quarta-feira. O primeiro-ministro reconheceu que não conseguia formar o governo e votou com outros 73 deputados a favor da dissolução do Parlamento. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.